Olá, ouvintes, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com a Mari e com o Guilherme, diretamente do Porto, em Portugal. E hoje a gente vai conversar com o Guilherme sobre um assunto que gera muitas dúvidas. Todo mundo pergunta, que é compras. Quem é que não gosta de fazer umas comprinhas quando está viajando? Eu, por exemplo, volto para casa cheia de lembrancinha, uma porção de bugiganga. Meu marido adora um shopping center e meu filho não é muito diferente. Então, cada um tem um perfil. E a ideia da gente aqui é conversar com o Guilherme, conversar com a Mari e saber dicas do que comprar, aonde comprar em Portugal, independente do seu perfil, que a ideia aqui é a gente vai falar de tudo, não é isso? Tudo bom, Guilherme? Tudo bom, Mari?
Tudo bom?
Olá, tudo bem?
Então, Guilherme, conta pra gente um pouquinho como é, você tem experiência com os turistas, com os seus clientes, o que que o pessoal pergunta, aonde é que é bom comprar em Portugal?
Ok, então, normalmente as compras fazem parte de um passeio turístico. As pessoas gostam, é sempre interessante comprar algo do local que você visita que vai marcar, você vai poder lembrar, né? Porque a gente sempre comenta que uma viagem ele é antes, o durante e o depois. O antes é aquela emoção de você estar preparando a sua viagem, organizando e vendo, puxa, como é que vai ser. O durante é você curtir e o depois é você lembrar de uma foto, lembrar do que você trouxe. Ah, eu trouxe essa lembrancinha aqui que é da Torre de Belém. Olha que coisa maravilhosa, né? É muito variado isso. Mesmo o euro tendo uma grande diferença para o real atualmente, né? Que ultrapassa a casa dos R$ 5, 1 euro, impressiona muitas vezes para as pessoas o valor de certos produtos para comprar, né? Então, existem aqui dois grandes outlets, né? Um em Lisboa chama-se Freeport, ele fica o que eles chamam de Margem Sul, cidade de Montijo. Você tem que atravessar o Tejo para poder chegar nesse outlet. E no Porto é o Porto Fashion Outlet, fica na cidade de Vila do Conde, que é cerca de 20 a 30 quilômetros do Porto. Esses outlets, eles são outlets que concentram grandes marcas, grandes grifes. Compensa comprar se você, assim, quer comprar algo de grife. Só que os outlets aqui não são como os outlets, por exemplo, tem nos Estados Unidos. Aqui os outlets têm bons preços, mas não são tão baratos, né? Sempre existe assim produtos de outras coleções passadas e que vão para esses outlets. Só que Portugal tem um diferencial, tem grandes shopping centers fora daquele eixo turístico, né? Vou dar um exemplo em Lisboa. Pouca gente sabe, porque em Lisboa é muito mais famoso você ir no Shopping Colombo, que é do lado do estádio do Benfica, ou então ir no Shopping Vasco da Gama, fica no Parque das Nações. São shoppings mais famosos da cidade, só que não são tão acessíveis como, por exemplo, em Lisboa, o Shopping Ubo. Esse Shopping Ubo, UBBO, ele é um shopping que o residente aqui em Portugal frequenta. É muito mais acessível, são lojas grandes, essas grandes marcas como Zara, H&M e Primark estão lá, e são lojas imensas e tem muita mais assim variedade do que as lojas em shoppings convencionais. Isso é uma ideia geral. Só que um diferencial daqui
O Freeport tem um post no blog. A gente foi e é bem bacana. É realmente é isso tudo que você falou, mas ele é super bonito também, né? Tem um espaço aberto, tem uns espelhos d'água e bastante restaurante. Então, assim, não se perde o dia mesmo se não comprar nada, porque é um lugar bem bonito. Mas os preços realmente não são como os dos Estados Unidos, mas como tem muita loja, variedade de produtos que às vezes a gente não encontra aqui no Brasil, ou não, né? Mas eu achei bacana também para ir. Mas é quase
O que,
que,
assim,
como ele é um pouco
as clientes
longe,
mulheres comentam, tem essa
vai
questão,
quase
né?
um dia inteiro, né? Para fazer esse passeio. Então, quem está com pouco tempo, não sei se compensa.
Sim, as clientes mulheres aqui, elas têm uma loja que é muito usual, que chama-se Kiko Milano. Essa Kiko, que para quem gosta de maquiagem, tem preços muito acessíveis e tem ótima qualidade. É um custo-benefício muito interessante aqui. E nesses outlets compensa bastante pelo que eu vejo, né?
Essa Ubo eu não conhecia, então é uma dica boa.
Então, esse Shopping Ubo, um detalhe também, no ano passado, ele tinha o nome de Shopping Dolce Vita e foi mudado ano passado, é outra administração e assim possui o nome Shopping Uber. Esse Shopping Uber em Lisboa é interessante porque são imensas as lojas. É o maior shopping português hoje. Você tem muita variedade. Um detalhe, do centro de Lisboa, você de táxi ou Uber, lá não tem assim como você chegar de metrô ou ônibus, tá? Você vai gastar 10 minutinhos, é próximo, é cerca de 8 a 10 quilômetros do centro de Lisboa. Então, é bastante perto.
A outra coisa que eu queria perguntar, que também é um post muito acessado no blog, que foi um post que a Marcela escreveu, sobre as porcelanas Vista Alegre, que é um produto, é caro, é difícil de trazer, aqui até em São Paulo já tem uma loja, mas é uma coisa muito bacana e muito típica, né? É uma coisa que as
pessoas pedem. Sim, pedem bastante, e a Vista Alegre é assim, é uma marca, é essa daquelas consagradas, e que, por exemplo, se você participa de algum evento aqui em Portugal, ou então vem alguém fazer uma palestra, uma conferência, normalmente é presenteado com uma peça da Vista Alegre. São peças de arte, primeiramente, e depois de alta qualidade. É uma porcelana que tem um alto nível, e eles dizem que todas as famílias nobres e reais do mundo possuem uma peça Vista Alegre. Essas lojas, existem lojas em Lisboa e no Porto e na maioria dos shoppings, mas uma dica para quem quiser se aprofundar na Vista Alegre é visitar a cidade de Aveiro. Em Aveiro fica a fábrica da Vista Alegre, é uma fábrica muito grande, a única fábrica de Portugal dessa porcelana é lá, e você consegue visitá-la, existe um museu dentro, e um detalhe, existe um outlet. O outlet da Vista Alegre, ele está dentro da fábrica, né? Se você quiser ir lá só para comprar e não visitar, não tem problema nenhum, não se paga nada por isso, e tem ótima qualidade, sabe? É realmente algo que chama atenção. E uma coisa que vocês podem ver, normalmente os bons restaurantes que você frequenta usam a louça Vista Alegre. Eu mesmo tenho na minha casa porque tem ótima qualidade. E você comprando no outlet é muito barato, sabe? É um preço assim que não tem nada a ver do que tem na loja.
Então é um passeio.
É das cidades grandes.
Um passeio bacana.
Conhecer bonito também. E bacana.
E na Vista Alegre. Sim. E desfrutar a gastronomia de Aveiro, já que estamos falando
também,
de gastronomia nos outros podcasts.
Novamente. Aveiro está muito, só para quem não conhece, está mais próximo do Porto, tá? Então, convém visitar essa cidade para ir na Vista Alegre quando estiver ou no Porto ou nas proximidades, tá?
E os bordados portugueses, já que estamos falando de
produtos? Os bordados, exato. Os bordados portugueses, nós temos duas divisões. Uma que, para todos vocês que já foram ao Nordeste do Brasil, uma parte do Nordeste faz a renda de bilro. Para quem não sabe, a renda de bilro é da região norte de Portugal, precisamente da cidade de Vila do Conde, ali que foi criado, que é aquela renda que é feita com uma espécie de assim, canetas de madeira que vão entrelaçando e fazem essa renda, também colorida. Né? É a influência dos portugueses que levaram para o Brasil. E lá, é uma curiosidade, existe o Museu da Renda de Bilro, existe a maior renda de bilro do mundo, ganhou prêmio no Guinness, é muito interessante. Isso é um patrimônio do país. Agora, a nível de bordado especificamente, são os bordados da Ilha da Madeira. Tá? É um bordado que foi criado também de origem inglesa, tá? A influência para criar esse bordado. E quem assim não vai à Ilha da Madeira pode comprar em Lisboa. Existe na Rua Augusta, que é o calçadão, quando você sai da Praça da Figueira em direção ao Rio Tejo, você vai pela Rua Augusta. Na Rua Augusta tem uma casa especificamente dedicada a bordados da Ilha da Madeira. São os bordados mais bonitos portugueses. Só que esses bordados são bordados que são feitos geralmente em linho, então tem um valor acrescido ali muito grande, tá? Não é algo tão acessível, é algo assim de muita qualidade, tá? Não é uma coisa tão barata. Existe já também uma outra região que faz bordado, ali fica próximo de Braga, tá? De Vila Verde também, ela tem uma produção de bordado, que muitos que vêm aqui visitar vão ter acesso a isso. Se você entrar numa loja de souvenirs, você vai ver panos de prato, ou então mesmo assim, pratos de porcelana com esses com dizeres, né? Ou seja, foi criado os lenços de Vila Verde e eram usados pelas meninas antigamente, que é uma tradição de domingo, depois da missa, elas assim, jogavam um lencinho bordado com um português bastante antigo, né? Aquela escrita antiga, e assim, para os pretendentes. Então, era uma forma de se comunicar depois das missas de domingo. E ficou famoso. Então, é interessante porque tem, assim, mensagens, né? Bem assim, o português errado. É assim, aquele português arcaico, entende? De pessoas do interior.
E, Guilherme, já que você falou em souvenir, uma pergunta. Como diferenciar o souvenir, a raiz original, daquele souvenir que a gente sabe que é uma cópia?
Isso é
uma coisa que me incomoda, né? Particularmente. É. Sim, eu, quando não, me trago de presente, eu gosto de trazer o de verdade, né? E não a cópia.
Claro, com certeza. É assim, há muitas cidades grandes que estão infestadas de lojas de chineses e de indianos, que utilizam réplicas, né, de tudo, de tudo. Eles fazem réplicas do azulejinho português, do galo de Barcelos, que é um dos símbolos de Portugal, das sardinhas de porcelana, de tudo. Eles até chegam a copiar a cortiça, ver se tem cabimento. Porque em Portugal é muito comum o souvenir de cortiça. Então, o que eu recomendo para quem quer comprar uma coisa original é uma dica que vocês vão gostar bastante. Procure a loja Alma Portuguesa. Essa loja tem também nessa Rua Augusta, que eu falei, em Lisboa, e tem dentro do Time Out, Mercado da Ribeira, que é um espaço de gastronomia gourmet. São pequenos quiosques gourmet, e lá dentro tem um quiosque que é dedicado a esse artesanato de origem, né? Assim, feito mesmo em Portugal, com azulejos pintado à mão, é outra qualidade. Essa loja também tem no Porto, portanto, é possível ter acesso a ela tanto em Lisboa como no Porto. Alma Portuguesa. Vale a pena, porque você pegando na mão uma peça dessa, que é original, você vê toda a diferença em relação a essas cópias que tem por aí. São cópias que são meio mal copiadas também, entende?
Uhum.
Ali na hora, na emoção, né, que você está conhecendo, às vezes passa batido. Mas, claro, hoje, se você quer uma coisa muito barata, assim, uma coisa que vai lembrar a tua viagem mais baratinha, a cada esquina tem uma loja de chinês, assim, para apresentar esses souvenirs.
Eu não me incomodo, por exemplo, assim, bem pessoal, eu não me incomodo de comprar o ímã de geladeira no chinês. Mas quando eu estou falando de um presente para alguém, de uma lembrança, um lenço, uma porcelana, ou até mesmo galinho, eu me incomoda, eu não compro o chinês, que eu acho que até, não vou dar este presente, não vou levar isso para mim. O ímã de geladeira, fora isso.
Exato. Uma coisa legal de fazer, e também para quem não sabe, o galo de Barcelos é interessante você ganhar ele, tá? Você não comprar para você, porque ele é um símbolo de vida. Existe uma lenda, né, que remete à origem do galo. Então, o ideal é você, assim, você receber, ou então você dar para alguém. Você vai estar dando alegria. É uma das coisas mais procuradas em Portugal para você oferecer, né? Uma coisa também que eu acho curioso falar, quando a gente fala de compras aqui em Portugal, a gente tem que saber o seguinte. Tem muitos nomes diferentes dos nomes que a gente está usualmente conhecendo, que a gente sabe do Brasil. Então, por exemplo, se você vai aqui comprar uma calça jeans, se chegar para uma pessoa, eu quero comprar uma calça jeans, a pessoa não vai entender o que é. Aqui não existe calça jeans, aqui existe calça de ganga. Ganga é um nome bem diferente, né? Você quer comprar uma meia, aqui chama-se peuga, a meia. São nomes bastante interessantes e diferentes do que a gente está usualmente. Por exemplo, bolsa de senhora, de mulher. Então, só para você não ficar naquela saia justa, às vezes você vai perguntar alguma coisa numa loja e ter a pessoa não entender o que está falando, né?
Como que chama a bolsa?
E quando você vai ver, bolsa é carteira. É carteira. Essas bolsas que você pendura é uma carteira.
Tem a outra que era a camisola.
Camisola. Então, a camisola é assim. Uma camiseta aqui em Portugal chama-se t-shirt, que é um nome americano. T-shirt, né? Uhum. Aqui funciona assim. a camisola seria assim, uma camisa de sair, né? Agora, camisola, como se fala no Brasil, camisa de dormir, tá? Camisola, que as senhoras usam para dormir, é camisa de dormir. Então, não é... Agora, há quem fale também camisola, uma camisa de time de futebol. Mas, normalmente, são assim, para camisas. Usa o termo camisola.
Dá para comprar tudo errado, só ali naquela peça básica.
Sim, e isso acontece, viu? Bastante. E outra, nunca, por favor, se vão comprar um sapato em Portugal, provem. Porque a numeração daqui é totalmente diferente da nossa. Aqui são sempre dois números a mais. Então, se você calça 37 no Brasil, é 39 aqui. Então, tem que lembrar disso, tá? Porque você vai comprar e não vai servir para você se você não prove sempre esse assim, sapato, tênis e tal. Uma outra coisa que é importante saber, aqui não existe aquela numeração G, GG, não. Aqui é small, então é S, né? Depois large e X-large, ou seja, L ou XL, por aí vai. Não existe, como é no Brasil, G, GG, isso não existe aqui, tá? É diferente. Alguns termos, tá, que nós usamos no Brasil, às vezes, há portugueses, existem portugueses aqui que acabam entendendo, né? Porque existem muitas novelas brasileiras que passam diariamente aqui em Portugal, né? A novela principal das oito, eu acho que ela tem um tempo em aberto, acho que passa 3 meses depois, a sequência, eu não sei direito, que eu não acompanho, mas eu sei que tem. Então, eles acabam prendendo alguns termos que nós usamos aí.
Mas essa confusão também não é só em Portugal. Eu lembro que nos Estados Unidos eu pedi uma calça jeans. Aí a moça falou, Levi? Aí eu, oi? Não, jeans. Ela, Levi? Eu, não, jeans. Aí que eu descobri que era leve. Porque a pronúncia também.
Exato. É a pronúncia.
Muito leve. E aí, em Portugal também, eles falam muito rápido, né? Coisa que a gente não entende. Né?
Olha,
falando a mesma palavra e não chega a uma conclusão.
Com certeza. Uma coisa que eu também recomendo, tá? Se você tem interesse de fazer compras em Portugal, existe uma loja, tá, que tem o mesmo estilo e o mesmo, até um padrão equivalente das Galerias Lafayette de Paris, que são famosíssimas, né, no mundo inteiro, é o El Corte Inglês. No El Corte Inglês, é bem curioso, são sempre lojas muito grandes, que só tem em Lisboa e no Porto. São lojas de 6 andares, são lojas de departamentos. E lá, você é muito bom, também tem um andar que você pode comprar olha, souvenirs de qualidade, de cortiça, peças da Vista Alegre. Tá? E aqui, a Vista Alegre é realmente a mais famosa, mas tem uma outra que é muito boa e tem qualidade equivalente, que chama-se Spal. Tá? Spal é a concorrente da Vista Alegre e também é de ótimo nível. Você encontra nesse El Corte Inglês. É bacana de conhecer esse El Corte Inglês porque ele fica aberto até às 11 e fim de semana até meia-noite. Então, é possível você passear, curtir a cidade que você está conhecendo aqui e você não interferir nas compras. Vai de noite e aproveita, já janta lá. Tem tudo, sabe?
E tem
sempre coisa com qualidade.
Tem restaurante também, tem lanchonete.
Tem restaurante.
Eu não lembro se é o do Porto ou de Lisboa, tem supermercado. É o de Lisboa.
Nos dois tem, nos dois. E o supermercado do El Corte Inglês é o melhor supermercado que tem em Portugal.
Essa coisa gourmet.
Ele tem tudo, muito gourmet. Você pode comprar, assim, uma coisa que, a nível de comida, nem se fale, né? Mas você pode encontrar ali vinhos também, vintage, vinhos especiais, né? E é um ótimo, assim, local para visitar. E pode atender todos os públicos, por exemplo, a senhora quer comprar uma blusa, alguma coisa, assim, e o senhor quer comprar charuto, ele pode ir no El Corte Inglês, entendeu? Tem lá isso. Ou então, um eletrônico.
Tem sessão de criança, tem um post no blog do Corte Inglês, que realmente
ótimo.
Bastante, dia de chuva, vale... é o melhor programa. Mas tem
perfeito.
A sessão de maiôs também, bem bacana. E uma coisa que eu pus no blog, que era a dica, é roupa de inverno.
Sim.
Segunda pele, roupa de neve, tem uma variedade boa lá.
E lá, olha só, uma dica boa também é que eles têm um sistema agora que dão 10% de desconto. Se você chegar no El Corte Inglês, geralmente no piso térreo, tem um quiosque de recepção, você fala que você é brasileiro e você ganha um voucher de 10%, o que é bom, né? Isso ajuda para você escolher as suas compras. Olha, uma coisa que é bom é porque, por exemplo, dias que são muito quentes, lá é uma estrutura fantástica, com muita organização. Ali você encontra perfumes de alto nível, maquiagem, tem assim um piso só para roupa feminina, só para masculina, é muito organizado, sabe? Tem qualidade assim excelente. Isso é muito interessante.
Se eu estou falando errado, eles têm um transfer, não tem?
Tem um transfer dos hotéis, gratuito e não paga nada. Basta você consultar na recepção dos hotéis, porque é muito procurado. Então, basta você, olha, eu quero ir no meu Corte Inglês. Ele pode pegar vocês uma sugestão, vai lá pelas 6, 7 horas, você já passeou durante o dia na cidade, e você pode aproveitar esse resto do dia, né, vendo coisas, depois janta lá. Tem ótima qualidade para jantar também. Sendo que no El Corte Inglês de Lisboa, vão no último piso, eles têm dois pisos de restaurante agora, e o último piso é o El Corte Inglês Gourmet Experience. É formidável para você comer comidas típicas portuguesas em alto nível e com uma vista belíssima para a cidade.
Guilherme, fala para a gente um pouquinho também, que acho que essa é uma pergunta de muita gente que viaja, sobre eletrônicos. Vale a pena comprar eletrônicos?
Ok, os equipamentos, assim, como celulares da Apple ou então eletrônicos em geral, são bons de comprar aqui, né? O que acontece normalmente é ter equipamentos que chegaram antes aqui em Portugal e às vezes ainda não chegaram no Brasil. Só que a única situação é que você tem que pagar à vista, né? O que você vai poder é ser, digamos, beneficiado pelo tax-free, o que acaba reduzindo um pouco o valor do equipamento, só que tem que ser pago à vista.
Aí você tocou num outro ponto bastante interessante que gera muita dúvida, Guilherme. O que é e como é que a gente usa o tax-free em Portugal?
Ok, o tax-free, ele existe para justamente o turista, a pessoa que vem para cá passear e não mora aqui, ele não precisa pagar o imposto de cada produto, tá? Serve para todos os tipos de produtos, só não pode em serviços, simplesmente produtos. Só que tem algumas regras. Então é o seguinte, você tem que gastar acima de 61,50 €, só que tem que ser na mesma loja e no mesmo dia, tá? Tem que ser superior a 61,50 €. E daí você tem que andar com o seu passaporte ou uma cópia, né, do original ou original, e você apresenta nas lojas. Todas as lojas praticamente têm, são poucas lojas que você não vai encontrar o tax-free, e eles emitem uma guia. Essa guia vai estar grampeada a sua nota fiscal. E como é que funciona? Ele te dá na hora. Então, por exemplo, você gastou 100 €, né? Você, na hora de pagar, você tem que pedir o tax-free. Normalmente, eles não falam. Então, é importante, uma dica é você falar que você quer o tax-free, tá? Portanto, ele pega, te dá essa guia preenchida e já te fala na hora. Então, vamos dar um exemplo. Aqui, o percentual varia de 10% até mais ou menos 16%, 17%. E, portanto, ele te dá a guia e já te fala, olha, você vai receber, vamos dizer assim, uma hipótese, né? Você gastou 100 €, você vai receber no mínimo 10% desse valor. Pode variar de 10% a 17%. Então, como é que você vai receber isso? Você guarda essas guias e funciona da seguinte forma. Não importa se você vai para outros países da Europa, depois de passar por Portugal, você, no último aeroporto que você estiver antes de ir para o Brasil, tá? Pode ser na Inglaterra, qualquer país dentro da Europa, você precisa apresentar essa guia, né? Existe em todos os aeroportos, junto das companhias aéreas, ou guichê do tax-free, você apresenta isto, essa guia, e você é reembolsado, tá? No caso de Portugal, é dos melhores países para você poder receber tax-free. Eu tenho casos de clientes que vão, né, passear por várias partes da Europa e depois voltam para o Brasil de Portugal. E voltam porque já sabem disso. Você vai ter que apresentar o teu cartão de crédito, que eles acreditam para você o valor. Se você paga em dinheiro, eles entregam para você em dinheiro no aeroporto, tá? Então é na saída, quando você faz é a sua saída do país. Você recebe esse valor. E até uma coisa legal, porque você recebendo isso, tanto em Lisboa como no Porto, possui aquelas lojas de duty free que são excelentes. E às vezes, com esse dinheirinho que você pegou, você pode aproveitar e levar as últimas lembrancinhas ou coisas que você tem esquecido durante o seu percurso aqui em Portugal.
Várias dicas ótimas, Guilherme. E eu te agradeço mais uma vez por estar participando da gente, dando essas dicas para os nossos ouvintes. E vamos voltar a falar sobre outras coisas. Você que está ouvindo a gente, muito obrigada. E se tiver alguma dica, alguma pergunta, alguma sugestão sobre temas, manda para a gente, comenta lá no Mar e Pelo Mundo. E estaremos juntos em próximos episódios. Obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPMTRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Ister Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.istervinhos.com.br e com o código #MPMTRIPS5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, @maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br, que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!